Deus seja louvado.
Dá um grau.
Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa que Deus me concede de estar congregado convosco. Trago saudação da Irmandade do Morro do Jacaré, Rio de Janeiro, aonde o Senhor deu a graça de congregar final da semana passada. Tivemos 4 dias lá e vimos a obra de Deus lá. Vimos o traficante carregar os sacos no Morro do Jacaré. Daquela Irmandade da Mocidade, vos trago a saudação com a paz de Deus. Resumidamente, irmãos, agradeço a Deus que quando a minha mãe estava gestante de mim, ela era uma prostituta e ela vendia o seu corpo numa cidade do interior de São Paulo. E ela tinha feito um propósito, irmãos, de me jogar fora na lata do lixo. Mas tinha uma nossa irmã serva de Deus, que ela não tinha filho. Então ela foi até aquela irmã e disse assim: se nascer um menino, você me dá esse menino que eu vou criar ele na casa de Deus. Assim eu nasci, irmão. A serva de Deus me pegou daquela mulher e me levou na casa de Deus. E orou por mim. E aquelas orações me seguraram até hoje. Agradeço a Deus, irmãos, que quando, irmãos, eu tinha 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, o Senhor levantou a minha mamãe para a obra da piedade. E eu fui numa reunião do Brás, irmãos, que o Brás até hoje é a minha comum congregação. Então, irmãos, eu fui numa reunião, irmãos, da obra da piedade, e lá o Senhor preparou umas obras de atendimento, e as servas de Deus foram numa olaria, irmãos, fazer aquele atendimento num lugar bastante humilde. Irmãos, e o carro não pôde chegar até lá, então a serva de Deus de cabelo branco, da obra da piedade, que já dorme no Senhor, colocou as compras em cima da carriola e falou para mim: menino, você me ajuda? Irmãos, eu peguei aquele braço daquela carriola, como na minha inocência de criança, e fui empurrando com a serva de Deus. E quando ela bateu palma, irmão, saiu daquela casa bastante humilde uma menina de 12 anos, com o véu na cabeça, e deu um grito e disse: mamãe, para a oração, que Deus atendeu a nossa oração. E nós entramos, irmãos, naquele lugar onde não tinha piso, a casa era de terra. E naquele dia, quando a irmã serva de Deus colocou o véu na cabeça, que ela fez a oração, irmão, Deus passou ali, selou a minha pequena alma com a promessa do Espírito Santo. Irmão, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo aos 10 anos de idade, e a nossa vida era bastante difícil. Papai trabalhava de faxineiro, irmão, numa empresa em São Paulo, e eu não tinha cama para dormir, dormia debaixo da mesa, em cima de umas cobertas. E já fazia 15 dias, irmão, que nós tomava água com fubá e mais nada. E aquilo, irmãos, era a última vez que ia tomar água com fubá, porque o fubá tinha acabado. Então minha mãe, serva de Deus, colocou o véu na cabeça e disse: filho, vamos dar graça a Deus, porque esta vez é a última vez que nós temos alimento nesta casa. E ela fez a oração e disse: Senhor, eu sou a tua serva, aqui está o meu filho, não deixa nós perecer. Então nós somos congregamento, irmão, numa congregação, porque toda a minha vida, irmão, fui de oração, e eu sou aqui fruto da oração. Se não fosse as orações, não estaria aqui hoje. Bendito o nome Santo do Senhor. Então, irmão, lá Deus mandou a palavra e disse assim: olha, antes da meia-noite, o anjo de Deus vai passar na tua casa. Espera por ele, que ele vai passar na tua casa. Assim, amados, nós voltamos para aquele quarto. E minha mãe, irmãos, meu pai arrumou a minha cama e eu deitei debaixo daquela cama. Irmão, passou 10 horas da noite e nada. Passou 10 e meia e nada. Eu tinha uns 20 cômodos naquele quintal, irmão, e a nossa casa era a última. E minha mãe abriu a porta daquele quarto. quarto, irmão, que nós morava 11 horas da noite, colocou a cadeira de frente para o portão e colocou o véu na cabeça. E quando foi 11:15, meu pai disse assim: desliga a luz, porque amanhã eu vou levantar 5 horas para trabalhar. E ela disse: não, não é minha noite. Deus falou que antes da minha noite eu ia passar por esta casa. Não estou crendo e vou esperar. E assim, irmão, quando foi 5 para minha noite, parou um carro em alta velocidade na nossa casa. E o irmão desceu correndo e chamou por ela. E quando o irmão chegou na nossa casa, ele disse: olha, eu deitei na cama, mas o anjo de Deus cercou a minha mente e dizia: levanta, levanta, porque é antes da minha noite que você tem que ir lá cumprir a ordem. Bendito o nome santo do Senhor. E quando foi 5:30, tudo que faltava naquela casa estava na mesa. E 5:30 nós estamos dando glória a Deus. Assim, amados, eu cresci a minha vida, irmão, na casa de Deus. E quando, irmão, eu tinha 17 anos para 18 anos, irmãos, eu estava na congregação, irmão, na reunião da mocidade, e Deus falava assim: olha, você que entrou aqui hoje, moço. Deus mandava a palavra sobre José do Egito, e dizia assim: olha, o seu nome é quase semelhante igual ao de José. Assim como eu fiz com José, permiti que José descesse para o calabouço, eu vou permitir que algum moço aqui desça para o calabouço. E quem sabe um dia você estará no calabouço e os irmãos de José se esqueceram de José, e quem sabe esses irmãos que estão do teu lado também se esqueçam de você. Quem sabe um dia você entra dentro da congregação e diga: paz de Deus, e ninguém te receba. Mas quando chegar esse dia, como eu conheci José, desde o ventre da mãe dele eu também te conheço. E como eu fui com José no calabouço, também serei contigo. Guarda esta palavra que eu mando nesta reunião, porque algum dia ela servirá para a tua vida. Assim, amados, eu me incorporei no Exército Brasileiro. Num dia de domingo, irmãos, eu estava, irmãos, coloquei a farda para ir para o quartel, e minha mãe disse para mim: meu filho, se a tua mãe faltar neste mundo, você promete para ela que você vai servir o Senhor todos os dias da sua vida? Eu disse: eu prometo. Ela disse: então vai com Deus. E eu fui para o quartel, irmão, e na segunda-feira eu estava no quartel, e o oficial de dia me chamou e disse: olha, o coronel comandante está te chamando, se apresente a ele. E quando eu fui à sala do comandante, ele disse: olha, eu recebi um recado, a sua mãe está muito mal e você está dispensado, vai até o Hospital Modelo. E quando cheguei, irmão, ao Hospital Modelo, meu pai já estava lá, a serva de Deus estava com o véu na cabeça, tomada por aparelhos, e eu tirei a cobertura do exército. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca de novo. Eu fui até a sua boca e coloquei a minha orelha. Ela disse: filho, a minha hora chegou, porque eu vejo de longe um varão que vem vindo na minha direção, e seus olhos é brilhante como fogo. Guarda o que a tua mãe disse, Alamanaia. Assim, amados, passados alguns minutos, o Senhor a recolheu para o reino da sua glória. Irmãos, presta atenção, irmão, e ficou servindo eu, o Senhor, junto com meu pai. E um dia, irmão, meu pai disse para mim assim: olha, eu vou me casar. E, irmãos, e me apresentando a mulher com quem eu ia se casar. Irmãos, e o dia que eles celebraram o casamento, que aquela mulher entrou na minha casa, ela disse para mim: você sabe que hoje, a partir de hoje, eu sou a dona da casa? Eu disse: eu sei. Ela disse: então eu vou te dar uma notícia. Eu já conversei com teu pai e ele já não é mais da religião da sua mãe, porque eu sou macumbeira e feiticeira e eu detesto crente e eu não quero um crente do meu lado. Então para você tem dois caminhos: se você escolher a religião da sua mãe, você não pode mais morar aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Ela disse para mim: o que você tem para dizer? Eu disse: no momento eu não tenho nada, mas amanhã, quando amanhecer o dia, Deus colocará as palavras que eu tenho que dizer na tua boca. Bendito o nome santo do Senhor. Nós, amados, naquela noite eu chorei bastante, irmãos. E quando foi 5 horas, eu abri as Sagradas Escrituras. Estava escrito assim: quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá nos braços. Assim, irmãos, comecei a chover, chovia muito em São Paulo, e eu não tinha nenhuma bolsa. Eu, pegando o saco que tinha na minha casa, irmão, reuni tudo que era de crente, coloquei naqueles sacos os vinagres, coloquei a Bíblia, coloquei os recitativos da infância, coloquei as fotos da minha mãe, serva de Deus, com véu na cabeça, que tocava acordeão, coloquei dentro do saco, coloquei todas as minhas roupas. E meu pai, quando levantou, ele disse para mim assim: para onde você vai? Eu disse: pai, um dia esta casa era casa de crente, hoje esta casa não é mais casa de crente, os moradores da casa mudaram, tudo mudou, mas eu não mudei, eu permaneço fiel a Deus que eu aprendi na minha infância, e ele proverá o destino da minha vida. Assim, amados, eu saí, irmãos, para São Paulo. E lá, irmãos, comecei a morar nas repúblicas, irmão, e fui dormir num quarto com 4 bêbados, irmão, e eu estava descendo no cativeiro, irmão, e a palavra da reunião da mocidade começava a cumprir na minha vida. Então, irmão, não tinha eu mais emprego, irmão, eu comecei a andar pelas ruas de São Paulo, irmão, ia na Praça da Sé e vendia uma camisa e tomava um lanche, vendia uma calça e tomava outro lanche, irmão, e foi se acabando tudo, irmão, e não tinha mais o que vender. Então, irmão, um dia a dona da pensão disse: olha, eu gosto muito de você, mas aqui você não pode ficar mais. Ele me dispensou da pensão e a antiga rodoviária de São Paulo passou a ser a minha residência, irmão. E eu passava as noites sentado lá, pensando, irmão, para onde que ia. Não tinha mais rumo, não tinha mais direção, mas não tinha mais nada. Mas uma coisa eu não vendi o inário, eu não vendi a Bíblia, eu não vendi os recitativos. Era a única coisa que eu tinha, irmão, dentro daquele saco. Assim, amados, eu estava descendo cada vez mais para o calabouço. Glória ao nome santo de Deus. Assim, irmãos, acabaram-se a roupa do corpo. Então comecei a andar vestido de papelão. O cabelo foi crescendo, as unhas foram crescendo. Bendito o nome santo do Senhor. Eu comecei a ficar sem tomar banho. E acabou-se o sapato, irmão. E eu comecei a virar lata do lixo para procurar alimento. Bendito o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu perdi a identidade de ser humano. Bendito lá no centro do Senhor. Passei 6 anos e alguns meses sem tomar banho. O meu cheiro, irmão, que exalava, era mais do que um animal, porque os animais tomam banho, os animais têm tratamento. Eu fedia mais do que qualquer um animal, irmão. E quando eu chegava, nem ser humano ficava perto de mim. E alguns, quando me via de longe, não queriam me receber, já jogavam o alimento como se joga para um animal. Outros jogava um copo de água, outro jogava uma coisa e outros agrediam. Mas tinha uma coisa, irmão, no meio daquele calabouço. Glória ao nome santo de Deus, Salamanaia. Catalamassone Radasson. Contar aqui é muito gostoso, é muito bonito, mas passar no calabouço é duro. Aqui tem muita gente, mas no calabouço você está sozinho. Não tem ninguém do teu lado. Só quem passou pelo calabouço é que sabe. Sabe o que é o calabouço? Glória ao nome santo de Deus! Alabaia! 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 Alabaia da sua! Alabaia! Turiqueta, alabaia! Catalabuco de Rihaya! Assim, amados, dormiram nas construções em cima de tábua de madeira, irmão. E quando, irmão, de vez em quando, no frio, irmão, deitado na construção, abria aquela sacaiada e abria a Bíblia. Estava escrito assim: você não desanima que eu estou contigo. Glória ao nome santo de Deus. Assim, amados, na minha vida de andarilho, um dia, irmão, eu passei em frente a uma congregação cristã, irmão, uma congregação bonita. Estava acontecendo uma reunião da mocidade, e eu comecei a olhar a mocidade entrando com aquele externo bonito, o sapato bonito, e olhou para mim, as unhas no pé desse tamanho, glória ao nome santo de Deus, vi que eu não tinha condição de me aproximar daquele lugar mais. Aleluia! Glória ao nome santo de Deus! Mas a nossa alma, irmão, tem saudade das coisas do céu. Então a alma que estava no corpo de mendigo sentiu saudade do céu, sentiu saudade da glória de Deus. E quando, irmão, eu tentei me aproximar da congregação, o porteiro disse: aqui você não entra, vai embora daqui, some daqui, desaparece. Glória ao nome santo de Deus. Naquele momento, cumpri a palavra da reunião da mocidade, que Deus falou: algum dia você vai chegar aqui, os seus irmãos não vão te receber, mas eu continuarei te recebendo. Alamanaya, salamanaya. Então, irmão, eu sentei do outro lado da calçada, e aqui tem sempre um de coração mais duro e outro de coração mais mole. O de coração mais mole sentiu pena de mim e falou com o de coração mais duro. Então, irmão, aquele de coração mais mole foi no outro lado da calçada e me pegou e disse assim: pode entrar dentro do pátio da congregação, mas não fica aí do lado de fora, você não tem condição de ficar junto da irmandade. Então, irmão, não falava nada, mas eu tirei o chapéu de palha, irmão, coloquei do lado o pedaço de pau e o saco de lixo, me ajoelhei no último vitor do lado de fora. E alguém passou e disse assim: eu sou um pecador. E o outro disse: olha o que acontece com quem não guarda a palavra de Deus, olha o destino. Mas Deus, irmão, que sabe tudo, que conhece nós, o passado, o presente, o futuro, e ele te conhece, irmão, e ele mandou a palavra sobre José do Egito e disse: olha, eu falei alguns anos pra você que você ia ser no calabouço. Eu te avisei antes que você ia descer no calabouço. Hoje você está no calabouço. Eu não me esqueci de José, não vou me esquecer de você também. Fica no calabouço, eu ponho a tua cabeça. Assim, amados, eu continuei a minha vida, irmão, de mendigo. Um dia, irmão, eu estava, irmão, sentado no Jardim da Luz, e ouvi, irmão, uma voz mansa e doce que tocou no meu ombro e disse essas palavras: o Senhor Jesus te ama. E era o nosso irmão, vendedor de pano de saco, irmão, desses panos de saco de roupa que limpa, servo de Deus, irmão. Fazia 15 dias, irmãos, que Deus lhe mostrava em sonho para ele. E ele foi lá no Jardim da Luz, irmão, e me pegou e atravessou a Avenida Tiradentes, irmão, e pediu um copo de leite, um pedaço de pão, e tirou aquele chapéu da minha cabeça, e como um pai, irmão, acaricia o filho, ele passava a mão na minha cabeça e chorava. Alamanaia, cacalaçoia, alamaxoia. Assim, amados, o dono do restaurante disse assim: olha, não mexe com essa gente, que essa gente não vale nada. Ele disse: não, esse vale. Todo amor que Deus me mostra, ele não com essas roupas sujas, mas com uma veste branquinha e um semblante bonito. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, amados, aquele irmão me pegou e levou para a sua residência, irmão. Ele morava com mais 4 irmãos moços. Então, irmão, quando eles chegaram lá, irmão, naquela residência, os irmãos se assustaram do meu estado e falaram para ele: irmão, O que, que é isso que o irmão está trazendo para a nossa casa? Ele falou, isto é um servo de Deus. E contou o irmão para os irmãos que Deus havia mostrado para ele em sonho. E o Senhor falou para ele que no meio daquela sacaiada que eu carregava, estava o recitativo, estava o inário, estava a Bíblia, estava as fotos da minha mãe. Assim, irmão, eles falaram, então vamos abrir o saco. E quando eles abriram aquela sacaiada, conforme o Senhor mostrou em sonho, estava tudo lá. Então os irmãos deram um grito e falaram, é nosso irmão, vamos cuidar dele, bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu fiquei 15 dias na cama, irmãos, e para encurtar o testemunho, irmão, depois de 15 dias, o Senhor preparou que os irmãos compraram um terno para mim, compraram uma camisa, cortaram meu cabelo, e eu entrei já diferente, não mais como mendigo, ele é mais como um indigente, mas entrei na congregação como servo de Deus, e Deus mandou a palavra sobre José do Egito de novo, e falou assim, olha, você foi fiel no calabouço, agora começa uma segunda obra na tua vida. Esta obra será maior do que a primeira. Você não negou meu nome, não pecou, não transgrediu, e colocarei o teu nome sobre esta cidade de São Paulo, esta cidade que sofreu, onde tu sofreu, este estado onde tu mendigou pão, este estado, esta cidade um dia vai exaltar o teu nome, e tu vai ser homenageado como fiz com José, assim farei com contigo. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor colocou um desejo no meu coração, irmão, de estudar, irmão. E eu comecei a estudar e fiz um curso supletivo de segundo grau, irmão. Então, irmãos, um dia, irmãos, eu conversando com um irmão que andava comigo, eu disse para ele, vou fazer uma faculdade. E irmãos, eu manifestei o desejo junto àqueles irmãos, irmãos que moravam comigo, mas os irmãos duvidaram e disseram assim, quem é de nós que pode ser um doutor? Nós somos pedreiro, um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Se nós tivéssemos condição, nós pagávamos a faculdade, ajudava o irmão, mas nós ganhamos pouco todos. Então, irmão, eu fui congregar numa determinada congregação, irmão, e depois do culto eu fui congregar fui orar na casa de uma irmã, e quando o irmão entrei num barraquinho de madeira, a irmã olhou para mim com o véu na cabeça e disse, irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe, e Deus manda dizer, vejo você num tribunal, Alamanaia, você crê nisso? Bendito é o nome santo do Senhor, se você crê, você recebe que essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Assim, amados, eu fui, irmão, e me inscrevi na USP, para o vestibular da USP. Era a única faculdade em São Paulo, irmão, que tinha curso gratuito. Era a única faculdade que eu podia estudar, irmão. E no dia do vestibular, irmão, da USP, tinha um monte de japonês fazendo um monte de cálculo. E um japonês olhou para o outro e disse assim, eu fiz o melhor colégio, eu fiz o melhor curso preparatório, eu acho que eu não passo. E eu disse, Senhor, e eu tenho o pior colégio, nem curso preparatório eu tenho, mas eu tenho o Deus da física, da matemática, eu vou pedir sabedoria para Ele, Alamanaia, e se você crê hoje, Deus vai dar sabedoria para você hoje, Alamanaia! Assim, amados, entrei dentro do banheiro e falei, Senhor, eu sou teu servo, não tenho pai, não tenho mãe, já fui mendigo, me dá uma profissão para mim ser honrado na terra. E assim, irmão, quando passaram as fases, irmão, do exame da FUVEST, então, irmão, eu fui congregado numa congregação, e Deus mandou a palavra e disse, a pedra que está no teu caminho já foi removida. Era no sábado, irmão, a palavra, no domingo saiu o resultado, irmão. Então fui para a biblioteca municipal, biblioteca central na Consolação, que existe até hoje, irmão. E lá foi eu e mais um irmão. Eu sentei na escadaria da biblioteca e dei meu RG. E o irmão entrou lá dentro, irmão, para ver o jornal, meu nome, irmão. E ele começou a demorar. E os funcionários da biblioteca conheciam eu e sabiam da minha história. Alguns tinham pagado lanche, almoço para mim. E uns falaram para mim, nós estamos torcendo para você. E eu estava ali, irmão, como uma lago que eu sentado às escadas, esperando uma solução, a lamalama, mas de repente, catalamaia, eu vi um grito que chamou pelo meu nome, o irmão falou assim para mim, irmão, você foi aprovado, catalamaia. Assim, irmão, eu peguei o RG, eu pulei a catraca e fui na lista dos aprovados. E quando me ouviu meu nome, eu saí gritando. Fui lá na Praça da Sandra, eu tinha vendido as camisas, a roupa no corpo, e deu um grito no meio da praça: só Deus é Deus. Fui no viaduto do chá e deu outro grito: só Deus é Deus. Fui na Praça da República e deu outro grito: só Deus é Deus. Fui lá no Jardim da Luz e lá deu outro grito: só Deus é Deus. E tô falando hoje: só Deus! Se você crê nisso, dá uma glória a Deus agora. Quem é que pode tirar alguém que está na sarjeta? Quem é que pode tirar alguém que está na lama e colocar numa universidade? Só esse Deus. Hoje Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui hoje. Alamanaia, Deus está me dizendo que vai descer com a sabedoria hoje. Receba o dom da sabedoria agora. Receba o dom da ciência, Alamanaia. O demônio tem lutado contra a tua vida, mas agora Deus começa a dispensar o dom da sabedoria. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Os irmãos, perdoa, irmão, que quando Deus toma nós, irmão, nós perdemos o juízo, meu irmão. Tem alguém aqui que o demônio tem lutado contra a tua vida, mas agora Deus te anuncia, a sabedoria está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, está entrando na tua alma, está entrando no teu caminho. Ninguém mais vai mexer na tua vida, porque antes dele chegar, eu já te anunciei antes. Assim, amados, a prova do crente, na vida do crente, nunca termina. Quando, irmão, eu comecei a estudar na USP, tinha um problema. Algumas matérias tem que fazer durante o dia. Eu não podia trabalhar e ajudava os irmãos a pagar aluguel. E estava numa situação difícil. Tinha dois caminhos. Ou estudava ou trabalhava. Não podia ser pesado aos irmãos. Eles não mereciam. Tinha me acolhido como o pai acolhe o filho. Então, irmãos, eu marquei entrevista com o reitor da USP. Irmão, e eu fui falar com esse homem, uma calça jeans, um sapato Vulcardaz e um paletó. E tinha um tapete vermelho, como tem até hoje na reitoria. E comecei a caminhar, irmão, junto com a reitora, a pró-reitora de graduação. Comecei a caminhar em direção da sala daquele homem. E aquele homem usava óculos de leitura e começou a me olhar por cima daquele óculos. Eu vinha de longe na direção dele. E quando cheguei perto dele, aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, ele deu um grito: parei! E eu parei. E ele me olhou de baixo em cima e disse para mim: posso fazer uma pergunta para você? Eu disse: pode. Ele disse: você é evangélico? Eu disse: sou. Sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Ele disse: boa igreja. Falou a denominação que ele pertencia e disse para mim assim: